lugar aos outros. Um espaço onde se divulga a escrita de quem ainda não chegou às estrelas. A prosa vai, sem rival, dominar este programa. Vamos ouvir textos de Pedro Aniceto, Alberto Machado e Henrique Sousa. Quem sabe se no próximo programa a Rainha Prosa não dá o lugar a outra Sua Majestade, no caso, a poesia. O Pedro Aniceto já teve alguns dos seus trabalhos lidos no lugar aos outros. Homem ligado à informática, é particularmente conhecido no mundo Apple. Sem que o facto me tivesse sido confirmado pelo próprio, tenho a impressão de que se está a dedicar à formação, carreira que, quem o conhece, augura um futuro brilhante. O Pedro Aniceto é um comunicador nato e a sua ligação com os outros subiu de patamar através da escrita, ao criar há alguns meses um blog que está a atingir níveis de audiência muito elevados. Reflexões de um cão com pulgas é o título do seu espaço na blogosfera. Aliás, o texto que vamos ouvir de seguida foi retirado do seu blog e intitula-se A Pauta dos Prodígios. Zacarias, Zenóbio, Zulmira e Pedro. Quis o destino, esse malandro valdivinos rei da abencerragem e ao mesmo tempo da abençoada desordenação alfabética, que se viesse esta singular concentração de seres humanos a juntar em tardes de estudo, se entendermos como estudo aquele período de desorientação intestinal que antecede de véspera a data do temido exame escolar, por via de uma insólita turma do ensino secundário, grupo, aliás, que fazia jus ao cardinal do ensino, para quem o mesmo era absoluta e verdadeiramente secundário. Quis o destino, e o destino quando quer, marca a hora, e espero que esteja já em invernais parâmetros, quando não chegará sistematicamente atrasado a muitos compromissos sociais, li algures, e é capaz de ser verdade, que estas quatro almas se fundissem, muitas outras houve em que de facto se fundiram, numa só, una e facilmente divisível amálgama de temor e ignorância, quando na pedra da cátedra eram chamados à razão e, por vezes, à pedra ela mesma. Só perdiam a unicidade quando a pauta inicial os escalava pelo nome próprio, sendo que os últimos são por norma os primeiros, e eu, malfadado pé de sua graça, avançava com temor e apagada e vil angústia para as mãos do mestre, amaldiçoando pais e padrinhos que bem podiam ter-me empurrado para as profundezas do alfabeto, em vez de me fazer avançar logo ali a mim para a frente de batalha. Nem por um só instante me recordaria do exército de Antónios, Anas, Afonsos e Ambrósios, que tinham tombado nas pedagógicas linhas antes de mim. Eram como que varridos da memória, autênticos soldados desconhecidos das guerras examinadoras. Lembro-me de haver um serafim, que também ele, para fazer justiça ao seu nome, a algures pelo segundo período, bateu asas e voou. Quem sabe se para a parte incerta ou para o céu dos estudantes, que também o haverá. Como eram boas as maçãs que o serafim levava na merenda. Desculparás, serafim, se te não reconhecer na rua. Mas a brincar já passaram 30 anos. Estava aqui capaz de recordar as rosadas cores das maçãs camoesas da tua bem aviada merenda. Mas do próprio e das suas borbulhas purulentas da acne juvenil, não conseguiria evocar um só ponto negro que fosse. Lembro-me que da letra F para a frente era um deserto de nomes. Fossem os Franciscos e os Fredericos chamados, e ali estava eu, sentidos em alerta, poros inundados de suor temeroso e pouco mais, que o resto era a tentativa de superar a humilhação da prova. E nunca, mas nunca, abandonar a sala sem que o trio maravilha que se me seguia conseguisse fazer o mesmo. A Zulmira baixava os olhos na dúvida da resposta. Logo os outros se concentravam na questão, tentando mentalmente passar-lhe as informações necessárias, o que, por regra, nunca acontecia. Levei anos a perceber que isso da telepatia e de muitos outros factos da vidinha só resulta nos filmes. O Zenóbio, esse era certinho como o destino, fatal como os impostos, sabia sempre tudo. E pouco mais do que isso. O que perguntavam aos outros três parecia uma maldição. Dele mesmo dizia que não tinha sorte, até no nome Zenóbio. Ainda hoje não lhe conheço a origem da nomenclatura, pura preguiça, pois claro, que qualquer dia vou à pergunta, como me dizia o meu avô Joaquim, que se safou com toda a certeza a estas escolares agruras, por ter apenas a quarta classe e já gozas. Não sei de vocês, Zenóbio, Zacarias e Zulmira. Não sei se sois vivos, se sois mortos, gordos, magros ou a caminho de algum ginásio, se continuais ou não a peregrinação dos últimos seres a serem chamados a qualquer coisa. Não importa. Não importa mesmo nada. Tudo o que sei é que esta tarde vos imaginei, e consequentemente imaginei-nos a todos nós, quando empurrei a vidraça da porta de um sujo e esconso prédio em Lisboa e deparei com uma lustrosa placa negra que tinha inscrito Zenóglio Oliveira, Advogados. Este também deve ter passado maus bocados. E era bonito que o inscrevêssemos no clube dos últimos. Até porque, indiscutivelmente, deve-se saber bem o que isso significa. O texto que vamos ouvir de seguida foi escrito para figurar numa peça de publicidade ao 7º Festival Internacional em Língua Portuguesa. Um trabalho cujo target são os publicitários, os quais adoram usar palavras em inglês. Daí o target. Tendo este programa fortes afinidades com esta indústria, a da publicidade, um texto destes tem total cabimento. Fica, porém, um aviso aos ouvintes que não trabalham nesta atividade. Muito do que se vai ouvir só faz sentido para os publicitários. O seu autor, Alberto Machado, iniciou a sua carreira como jornalista em 1981, tendo trabalhado como freelance para o jornal A Tarde e o Diário de Notícias. 8 anos depois, iniciou a sua atividade como redator na McCann Erickson, agência de publicidade de onde saiu 14 anos depois, em 2003, para se dedicar à atividade de consultor de comunicação. Apenas uma pequena parte do texto escrito por Alberto Machado irá figurar na tal peça de publicidade ao Festival de Publicidade em Língua Portuguesa, porque agradeço ao António Silva Gomes ter disponibilizado o texto na sua versão completa. Ouçamos Coisas do Tempo, de Alberto Machado. Mas antes, deixem-me renovar o aviso. Muito do que se vai ouvir será apenas entendido pelos publicitários. Eu ainda sou do tempo em que 1 litro de feijão, 1/4 de banha ou 1 quilo de arroz, cigala, não era cigala, era ceifeira, custava 10 réis de mel coado. Eu ainda sou do tempo em que o anunciante pagava pela criatividade do anúncio. Eu ainda sou do tempo em que golos de antologia tinham a assinatura de Eusébio e Azalde. Eu ainda sou do tempo em que ir a Cannes com o António Silva Gomes era uma aventura gastronómica pela shortlist dos melhores restaurantes da Riviera Francesa. Eu ainda sou do tempo em que o Herman tinha piada. Eu ainda sou do tempo em que um notável criador de bichos da seda virou um brilhante copywriter.
Eu ainda sou do tempo em que a bola de Berlim era um bolo a sério. Eu ainda sou do tempo em que a arte final era a arte final. Eu ainda sou do tempo em que a Imperial da Trindade caía tão bem como o mais puro e alvo copinho de vigor. Eu ainda sou do tempo em que o briefing vinculava cliente e agência. Eu ainda sou do tempo em que o Parlamento era um hemiciclo de competência, das esquerdas às direitas. Eu ainda sou do tempo em que o João Velez dava 10 a 0 a fazer storyboards. Eu ainda sou do tempo em que, logo após a feijoada, no Manel do Parque Mayer, a coisa era rematada com duas generosas fatias de presunto e um ovo a cavalo. Eu ainda sou do tempo em que o António Figueira retocava uma foto com a mestria de um artista singular. Eu ainda sou do tempo em que o Manel de Oliveira andava a acelerar. Eu ainda sou do tempo em que o cliente sabia dar a mão à palmatória. Eu ainda sou do tempo em que o Vitória de Setúbal vergava Leeds United, Liverpool, Fiorentina e companhia. Eu ainda sou do tempo em que as maquetas da Carolina Cotrim pareciam verdadeiras artes finais. Eu ainda sou do tempo em que o Juvenal do Procópio aviava o melhor bife de Lisboa, só comparável ao do Albino do Snob. Eu ainda sou do tempo em que a Vera Nobre da Costa tinha umas pernas que faziam estremecer o freguês na apresentação da campanha. Eu ainda sou do tempo em que a Mini e o Martine eram os néctares prediletos da vizinha do terceiro direito. Eu ainda sou do tempo em que um RAF enchia os olhos ao cliente. Eu ainda sou do tempo em que os triglicéridos e o colesterol não geravam fundamentalismo. Eu ainda sou do tempo em que o Gonçalo Caldeira andava já uns bons furos à frente dos outros na criatividade em computador. Eu ainda sou do tempo em que o bacalhau com grão no arco cego escorregava como camurça. Eu ainda sou do tempo em que o João França Martins moía a pinha à família com pré-testes de campanhas de marketing relacional. Eu ainda sou do tempo em que o escudo fazia ajoelhar a peseta. Eu ainda sou do tempo em que o Edson estava convencido que era a última Coca-Cola no deserto. Eu ainda sou do tempo em que a entourage da presidência se desunhava para lavar o carro ao patrão. Eu ainda sou do tempo em que montar um filme na Jorge Osório metia petisco pela certa. Eu ainda sou do tempo em que não via Fernando Seara na televisão. Eu ainda sou do tempo em que se trabalhava, se fosse preciso, Natal e fim de ano para salvar o cliente ou ganhar um concurso. Eu ainda sou do tempo em que não havia registro de António Cunha Vaz. Eu ainda sou do tempo em que os alunos tinham medo dos professores. Eu ainda sou do tempo em que não se espetava uma vírgula entre sujeito e predicado. Eu ainda sou do tempo em que o João César Monteiro fazia filmes com imagens e tudo. Eu ainda sou do tempo em que a palavra valia mais que 1000 assinaturas. Eu ainda sou do tempo em que as gordas tinham o decoro de tapar o pneu Michelin e de não ir nessa conversa de cravar rebites no trombilo e partes íntimas, mais essa cena das tatuagens em tudo o que é sítio. Eu já não só... Volta, Bocage, estás perdoado. Notas. Eu agora vivo um tempo em que todo o cuidado é pouco em matéria de comes e bebes. É o tempo do imperador cozido com brócolos, fiozinho de azeite, adeus gorduras até depois. O mês que vem toca a repetir as análises. Vê lá se estou com boa cara, com boas cores. Eu agora vivo um tempo em que a comunicação está mais evoluída, mais profissionalizada. Há seguramente mais talentos e certamente também mais imbecis. E em todos os lados da barricada. Eu agora vivo um tempo em que há superávit de gente com dupla consoante e hífen e um déficit agravado de tertúlia, de cumplicidade, de bora ir, mudar o mundo numa conspiração até às tantas, mesmo que seja a poder de muita água das pedras, de preferência levíssima. Vamos ouvir o último trabalho incluído neste lugar aos outros, o seu autor, Henrique Sousa. O Henrique Sousa nasceu em Cabo Verde, terra que deixou aos 17 anos a caminho de Lisboa, onde se formou em Engenharia Eletrotécnica. Iniciou a carreira de professor na Madeira em 1975 e acabou por ser requisitado pelo governo da ilha para chefiar a divisão de energias renováveis. De 1991 a 94, trabalhou em Berlim para a Siemens, mas regressa a Portugal por motivos familiares, trabalhando desde então no ensino. Só começa a dedicar-se à escrita em 2000, começando pela filosofia da ciência. Mas mais tarde, devido às ligações no mundo da blogosfera, aventura-se pelo conto e pela poesia. O Henrique Sousa tem vários trabalhos espalhados pelos blogs, uns que são da sua exclusiva responsabilidade, outros onde deixa colaboração. Tem 4 livros editados online, na editora especializada nesta modalidade, a Lulu.com. Administra um blog coletivo, O Canto Aberto. Vamos ouvir um conto de Henrique Sousa com o título Consulta Psiquiátrica. Hoje em dia, as doenças psiquiátricas encontram-se catalogadas. O papel do psiquiatra resume-se a dar ao paciente o catálogo das doenças, da OMS, e esperar que seja ele a fazer o seu próprio diagnóstico. Desde que apresente um número representativo dos sintomas de uma doença, está feita a escolha. Aquele paciente tinha todos os sintomas da depressão, porque só podia estar deprimido. Já passara a idade madura e estava mais próximo da idade podre. Depois de me ter devolvido o catálogo e de eu lhe ter perguntado o que se passava com ele, admitiu:
sim, doutor, ando muito deprimido. Mas isso já eu sabia quando resolvi cá vir. Não sei o que fazer da minha vida. Ou melhor, na vida.
Homem, há remédio para tudo, menos para a morte. Vou receitar-lhe um medicamento que o vai tirar em pouco tempo desse estado. A depressão é tramada.
Pois é, doutor. Eu nem sei porque é que me encontro neste estado. Ainda se tivesse razões bastante fortes para isso, entendia. Mas a vida nem me corre assim tão mal. Pelo menos pelo que vejo na televisão. Há lugares onde as pessoas têm que ser muito fortes para sobreviver. E nem devem ter tempo para as depressões. Aí a gente vê cada coisa. De facto, não percebo como é que nós, com a boa vida que temos, ainda nos queixamos. Imagine se eu estivesse no Iraque, ou se um tsunami tivesse morto os meus familiares, ou se eles estivessem nas Torres Gêmeas de Nova Iorque quando estas caíram. Ai, sem falar da possibilidade de poderem ser vítimas da gripe das aves, da sida, do ébola, ou dessa febre hemorrágica que deu em Angola recentemente. Também se podia dar o caso dos meus familiares terem morrido no Holocausto. Ainda hoje se fala nisso. Ou se ainda estivéssemos na Idade Média, terem sido acusados de bruxaria ou heresia e queimados nas fogueiras. Hoje em dia ainda se atiram pessoas para a fogueira. Veja o caso dos cartunistas dinamarqueses. Felizmente não tive nenhum na família.
Oh, não se preocupe com essas coisas. Mais notícias sempre as houve. Mas hoje, com a sociedade da comunicação, elas correm mais depressa e ficamos a saber imediatamente o que está a passar em todo o mundo. Às vezes, de uma pequena coisa, faz-se logo um alarido para levar as pessoas a consumir os jornais, as revistas, os livros, etc. Esqueça essas coisas, homem, esqueça. Não leve tudo tão a peito. Você não pode chamar assim o sofrimento de toda a humanidade. Também tem o direito de gozar a sua vida, ou a parte que ainda lhe resta. Procure divertir-se, saia de casa, vá ao jardim e dê 2 dedos de conversa com os teus amigos. De certeza, ainda terá alguns.
As palavras do doutor estão a fazer-me um bem que nem calcula. Nunca ninguém me falara assim antes, com esta franqueza. Estou farto da hipocrisia das pessoas que me dizem que ainda sou um jovem, que tenho ainda muito tempo para cá estar, que não pareço ter a idade que tenho e coisas do género. A verdade, isso eu sei, é que vou morrer.
Mas vamos todos.
Não, doutor, nem todos. Da forma como eu vejo as pessoas a falar e a discutir na televisão, a defender com unhas e dentes as suas ideias, não creio que elas saibam que vão morrer. Da forma como eu as vejo construir impérios materiais, não devem saber que vão morrer.
Ah, nisso tem razão. Vai um xanaxesito.
O doutor é que sabe, mas acha que adianta?
Pode-se experimentar. Mas veja lá se deixa de ligar tanto às notícias. Saia e converse com os seus amigos. E ler? Não gosta de ler? Os livros podem escolher-se de acordo com as preferências e os estados de alma.
Pois tem razão. Li não há muito tempo aquele livro da Mona Lisa. Quer dizer, não me lembro do nome. Tinha era a Mona Lisa na capa. Um livro que deu muito que falar e de que estão a rodar um filme.
Ah, O Código da Vinci, de Dan Brown.
Esse mesmo. Mas não sei porque é que o livro teve tanta saída, doutor. É certo que o li depressa porque estava curioso em saber a história toda. Mas no final do livro, o homem refugia-se numas evasivas, umas insinuações vagas, e nem sequer tem um happy end entre o galã e a galona. Desculpa a expressão, pouco erudita.
Pois, sabe, o livro teve uma promoção, marketing, como se diz agora, e as pessoas vão atrás disso. Basta que alguém comece a dizer que gostou ou que não gostou. Logo aparecem outras a contradizer. Gera-se logo uma questão sobre a qual todos têm que tomar partido. Uns a favor, outros contra. E quem sai a ganhar são os que conhecem a psicologia humana. Neste caso, editoras, livrarias e, claro está, o autor esfrega as mãos de contente.
E se me prescrevesse então um livro? Talvez não fosse má ideia.
Já leu o Cândido de Voltaire?
Voltaire?
Bem, Voltaire foi um pseudónimo. Ele chamava-se François-Marie Arouet, filho do notário de Châtelet, que nasceu em Paris no final do século XVII. Cursou num colégio de jesuítas e pretendia seguir a magistratura. Depois meteu-se na política e foi preso na Bastilha. Sabe, tornou-se escritor. Escreveu muitas coisas, mas esse escrito, Cândido, é uma das suas melhores peças. Vale a pena. Até fala do terremoto de Lisboa em 1755.
Vou ver se encontro.
Sim, não deve ser fácil, mas procure.
Não calcula, doutor, como me sinto melhor com a consulta. E se não encontrar esse, tem outro que me possa recomendar?
Olha, Fernando Pessoa. Aliás, pode tomar Fernando Pessoa a qualquer hora. Conhece a tabacaria? O menino de sua mãe? Cruzou por mim? Ai, esse encontra-o de certeza. Pode ainda procurar Pátria, de Guerra Junqueiro. Ou Queda de um Anjo, de Camilo Castelo Branco. Mas não confunda com esse maricas que anda por aí e que se calhar já tem livro também. A Ascensão dos Demónios, quem sabe?
De todos os demónios, doutor, todos. Mas já é suficiente, já tenho livros que cheguem. Pelo menos até à minha próxima consulta. Devo lê-los antes ou depois das refeições?
De preferência entre as refeições. Nunca leia logo antes, nem durante, ou logo depois das refeições. Dedique tempo aos seus familiares. Como referiu no início da consulta, não tem que temer por vê-los envolvidos em situações parecidas às que mostram na televisão.
Pudera, doutor. Perdi toda a minha família num desastre automóvel. Importa-se que o adote agora como meu filho? Ele também me dava boas sugestões de leitura.
Ah, lamento muito pela perda. Não admira que esteja, pois, nesse estado. Por outro lado, pode ficar descansado. Afinal, não está com uma depressão, mas com uma simples tristeza. Vou retirar-lhe um dos medicamentos, o Cândido de Voltaire. Até breve.
Dois dedos de conversa. Esta memória já não é o que era. Durante a semana passam pela cabeça temas que deveria discutir com os autores e com os ouvintes deste espaço. Chega a altura de o escrever. Os temas foram-se. Fica o desejo que passem uma boa semana de convívio com a família, com os amigos e com a literatura. Televisão? Bom, eu não sou um bom propagandista da Caixa que mudou o mundo. Ah, mas há coisas muito interessantes na televisão. Claro que sim. Como um bom livro, por exemplo. Passem bem e até ao próximo lugar aos outros. Importante é que não deixem de enviar trabalhos. Sem a vossa criatividade,
o programa seca.
Lugar aos outros. Um espaço onde se divulga a escrita de quem ainda não chegou às estrelas.